Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar.
Álbum de recordações felizes, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Bom dia, estimados ouvintes. Sou Ana Maria Vilela, dou aulas na Universidade Internacional para a Terceira Idade e sou autora e apresentadora do programa Álbum de Recordações Felizes, a transmitir quinzenalmente, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Hoje está connosco, na Rádio Freguesia de Belém, uma amiga de longo tempo, Teresa Chaves, e ela vai falar um bocadinho sobre ela própria e sobre a fotografia que traz. Passemos agora à questão fulcral. Como podem participar? Para participar, envie uma mensagem para o número de telefone 929-058-227 ou por e-mail radiobelém@jf-belém.pt e serão posteriormente contactados pela Rádio Freguesia de Belém, indicando-lhes o dia de gravação selecionado para a vossa visita e o modo de o fazerem presencial ou por telefone. O que é necessário para participar? Previamente, terá de visitar o seu álbum de fotografias, selecionando uma, cheia de recordações felizes, que o faça rir ou chorar de alegria. Com esse retrato em mão, poderá então o ouvinte estabelecer comigo uma conversa tecida de perguntas e respostas. No final do nosso diálogo, terá ainda a oportunidade de nos transmitir uma música ou canção que escolheu para esse retrato, ou permitirá que selecionemos uma música para si. Falemos agora de outras vertentes do programa, ou seja, a emissão numa base mensal de pequenas palestras ou entrevistas com entidades ligadas à história das sociabilidades, à história de vidas, à psicologia e à fotografia. A seleção da melhor fotografia do trimestre do programa Álbum de Recordações Felizes. Para participar na melhor fotografia do trimestre, terá de nos enviar uma fotocópia da fotografia inerente à nossa visita, juntando o respectivo formulário de cedência de som e imagem. Depois, serão os ouvintes a definir o retrato vencedor. Bom dia, Teresa. Podes falar-nos um bocadinho de ti?
Bom dia, Ana. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar contigo. És uma amiga de longa data. Sou portuguesa, tenho 60 anos, vivi cerca de 30 anos fora de Portugal e voltei definitivamente há 7 anos a Portugal. Tive várias experiências e sou apaixonada por vidas, recordações e experiências de outras pessoas.
Sabemos que já selecionaste uma fotografia do teu álbum e gostaríamos que partilhasses connosco algumas recordações. Quem são as pessoas que figuram nela e quantos são os fotografados?
Esta fotografia tem um grande impacto emocional em mim, desde que a vi pela primeira vez. É uma fotografia a preto e branco, só tem uma pessoa na fotografia, é o meu pai, fardado, e com um sorriso de quem está em plenitude, em paz consigo próprio, a fazer aquilo que quer. O ambiente em que a fotografia foi tirada, suponho que foi ao ar livre, porque sente-se que é ar livre, não é uma fotografia de estúdio. Hoje faz exatamente anos o meu pai, onde quer que ele esteja, eu acho que são anos celestiais, porque já não são os terrestres, mas estará sempre ao meu lado, como homem.
Onde foi tirada a fotografia?
Deve ter sido tirada a bordo de um barco, visto que o meu pai foi um submarinista de carreira. O meu pai fez a carreira militar dele na Marinha de Guerra e há uma parte do currículo dele que está diretamente ligada ao mar e, neste caso, a barcos, não só a submarinos, mas a barcos. E isto são aquelas fotografias, havia sempre alguém com jeito para fotografiar a bordo, e nesse sentido é uma fotografia muito instantânea, não é uma fotografia profissional, nem é uma fotografia pousada, como se fazia na altura nos anos 60, 70.
Como se apresenta o fotografado?
Como sempre ouvi, sempre o quero relembrar. O meu pai era uma visão, um visionário, no sentido, era uma visão para quem trabalhava com ele, era um visionário, era um homem muito íntegro. A primeira coisa que ele me contou e que me repetiu muitas vezes ao longo da vida é: um homem, para ser um homem, tem que ter uma mulher ao lado dele. e a força da mulher é que faz um homem para a frente. Mas a graça da mulher é que tem uma arma imbatível. E eu ficava sempre espantada porque é que ele dizia isto, e ele mesmo que repetisse, demorei anos a perceber o que é que ele queria dizer. O meu pai dizia que as mulheres tinham vários poderes e tinham uma arma feroz, que era a língua. Tanto podia ser uma faca como uma verdadeira bênção. E, portanto, esta frase resume muita coisa. A minha mãe às vezes ficava corada à medida que eu ia crescendo, por causa da dualidade desta frase. Mas o meu pai fez-me gostar do mar, fez-me gostar da natureza em si muito cedo. Ele era um profundo ambientalista antes de tempo. Não deitava nada a borda fora, no mar, durante anos. Nem fora do submarino. O submarino é um habitáculo muito pequeno, muito complexo. E, portanto, eu passei a vida a ver submarinos com o meu pai, em todos os sentidos. A ir mais a fundo, mais a fundo, mais a fundo, cada uma das pessoas que ele me apresentou e falou e vivenciou.
Queres dizer-nos alguma coisa sobre o traje do teu pai, neste caso, a farda?
A farda, mesmo hoje em dia, não deve ser considerado como um obstáculo. É, no fundo, mais uma identificação. Eu diria que uma farda, hoje em dia, podia ser traduzida por uma tatuagem. Hoje em dia, as pessoas tatuam as suas vidas na sua pele. Impressiona-me imenso essa postura, sabendo que os tatus são, no fundo, um álbum de fases da nossa vida. A farda é mais um instrumento de trabalho, é uma identificação de uma área de trabalho. Eu não usei farda profissional, mas usei farda escolar. Portanto, sei que a farda escolar também eliminava aquelas diferenças sociais que mais tarde se dissiparam. Hoje em dia não ninguém usa farda. Eu acho que as pessoas não precisam forçosamente usar, mas é uma referência interessante. Uma farda militar mete algum respeito. Relembro o almirante que esteve agora presente no Covid, que teve, infelizmente, vários comentários relacionados com as fardas. Há várias fardas. Há farda de gala, há farda de trabalho. E houve alguém muito estúpido, perdoe-me a expressão, que disse porque é que ele estava de farda. Ele estava com o seu instrumento de trabalho na pele. Ponto final. Gouveia Mel foi um dos almirantes que eu fiquei imensamente orgulhosa. E no dia em que eu soube que ele tinha ido para este projeto do Covid, só para juntar as coisas, comprovou-se que era um grande almirante, mas poucas pessoas sabem que ele já tinha estado em Pedrógão, sempre na retaguarda. O papel dele não é um papel público, é um papel de preservação e continuação da proteção civil. E o militar não quer dizer propriamente guerra. Portugueses são embaixadores de paz. Nunca quiseram, em qualquer altura da história, Ana, tu podes me contrariar, mas acho que não, nós fomos sempre em paz. Quando tirando, claro, depois situações pontuais necessárias ao desenvolvimento do país, mas a farda pode assustar, mas é só uma referência. E o meu pai de farda ficava um homem lindo morrer.
Este retrato foi tirado para comemorar algum evento?
Não, mas para mim comemora duas coisas essenciais. Comemora a força de um homem que trabalha, que eu acho que é sempre admirável. Quando eu digo homem, na generalidade, pode ser homem, pode ser mulher, mas é importante frisar toda aquela unidade que nós precisamos ter para poder todos os dias enfrentar as adversidades da rotina, do dia-a-dia, de nós mesmos, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos colegas, da vida em geral, de todas estas perturbações que nos vão forjando, modificando e crescendo. Mas para mim esta fotografia representa um homem inteiro. Antes de mais, um homem trabalhador, um homem incansável, um homem apaixonado por tudo.
Queres contar-nos algum episódio que associes a esta foto?
Seria difícil, porque cada vez que eu associo essa foto ao meu pai, associo à ideia que ele queria que eu tivesse em relação aos homens em geral. E que, infelizmente, poderá estar um bocadinho desfocada hoje, o que é pena. Porque o meu pai disse-me várias coisas, sendo mulher. Temos que imaginar um homem que fez várias voltas ao mundo, conheceu várias culturas, tanto comeu, não direi a mesas de rei, mas a mesas ricas, como comeu com pescadores. Era um humanitário e dizia muitas vezes, a primeira coisa que ele me ensinou é, quando precisares dizer não, não te expliques. Diz só não. És uma pessoa livre. Não és exposto. Tens que te explicar por dizeres não. Que é uma palavra extremamente difícil para as mulheres, e que é uma palavra extremamente difícil nas relações com os homens. E é nesse sentido, quando tu me perguntas, o exemplo que me dá é... Eu rio-me um bocadinho porque em todas as minhas relações emocionais, as boas, as más, as pequenas, as longas, esse momento chegou, um momento ou outro, em que eu dizia não. E claro que a pergunta de lá, no sentido de quem estava comigo, é porquê? Eu digo, não tenho de responder, é só não.
Dispões certamente de outra ou outras fotografias associadas a esta. Desejarias fazer algum comentário sobre elas?
Não é necessário. Para mim, a arte, a primeira grande arte da imagem foi a pintura. E quando nós vimos as pinturas rupestres da pré-história, nas paredes, já havia uma vontade enorme de transmitir qualquer coisa, um sentimento, uma emoção, um momento, uma vitória. Lembra-te dos caçadores, das pinturas rupestres. Depois vem a pintura em si, que para mim é... Eu arrepio-me. Eu entro num museu, vejo uma pintura, sou capaz de estar... Eu vou dar um exemplo. Eu vivi em Paris e houve uma altura em que tive a felicidade de trabalhar muito perto do Museu de l'Orangerie. Era um museu que tinha acabado de ser inaugurado na altura, isto já foi no século passado, mas enfim, e esse museu era especialista no impressionismo. Eu todas as horas de almoço, enquanto estive naquele emprego, foi percorrer meia hora, não diria meia hora, eram 15 minutos para lá e 15 minutos de regresso, para comer cá fora a correr uma baguete e ficar em frente a um quadro qualquer e dizer, este momento é único. A graça e a sorte que eu tenho de poder estar aqui, a embeber-me de tudo o que esta pessoa quis passar. E a pintura é isso. A pintura são vários fotógrafos que ainda não tinham máquinas fotográficas na mão. Daí passei para a fotografia, no sentido, não faço, não sou fantástica, fiz um curso de fotografia, mas fico fascinada com a capacidade hoje em dia da fotografia. Inclusive, já vamos a situações em que temos os drones, não é? Ainda podemos ver mais acima, cá para baixo. E fotografias do meu pai não preciso. A memória está intacta. As memórias devem ficar onde nós fomos felizes. No sentido... Os ingleses dizem uma frase que eu adoro. Nunca devemos voltar aos sítios onde fomos realmente felizes. Porque foi aquele momento. E é capaz de já não ser igual. Pode ser superior, mas também pode não ser tão superior assim.
Houve alguma razão especial para ter escolhido esta fotografia sobre todas as outras que tens no teu álbum?
Forçosamente. Se eu não conhecesse uma pessoa que fosse uma referência, e eu não estou a dizer por ser meu pai, podia até ser um amigo, podia até ser... Normalmente é a família, porque é a primeira tribo que nós temos, é a nossa família. Podia ter sido um vizinho. Eu não escolhi o meu pai por ser meu pai, eu escolhi o meu pai porque é um modelo de homem. E esse modelo de homem, como eu dizia há bocado, é tão estranho hoje em dia. O aviso que eu digo aos homens e mulheres é: nunca pensem que a pessoa a seguir vai ser igual àquela que você acabou de deixar. Em qualquer sentido. Amizade, colega, relação eventualmente mais amorosa ou ainda mais profunda. Nunca comparemos as pessoas. As pessoas são todas únicas, são todas diferentes, são todas multifacetadas. Há heróis anónimos, há situações humildes de extrema profundidade e nós não estamos cá para outra coisa senão para um amor incondicional.
Há mais alguma recordação feliz que queiras acrescentar a este retrato?
Sim. Cada vez que eu conheci alguém importante na minha vida é um bálsamo para o coração. Nós, no fundo, não temos, tu sabes, acho que já falámos disso há pouco tempo, nós não temos um cérebro e um coração. Nós temos três áreas, como eletricidade e água, incrível, o cérebro, o estômago e o coração. O cérebro e o estômago são muito amigos, dão e recebem. Como sabes, o cérebro funciona por si, mas quando o estômago pede, para um bocadinho que eu tenho que fazer a digestão, temos aquela cesta cerebral, senão o nosso estômago não funcionava. O coração... é o músculo mais estranho, porque tem também neurónios, porque também tem eletricidade, porque também funciona com água pelo meio. E no meio disto tudo, o coração, não direi eu, mas se eu fosse uma peça do corpo, era um coração. Eu dou, sem me importar se recebo. Tenho que dar muito, muito, muito. E dou muito ao cérebro. E esta química, cérebro-coração, com o estômago a medir, a balançar, eu acho que é das coisas mais incríveis na vida humana.
Gostarias de associar uma melodia ou canção a este retrato ou gostarias que escolhêssemos uma para ti?
Eu escolhi La Mer, do Charles Trenet. É uma daquelas canções intemporais, como muitas cá no mundo. A música é outra arte que está longe de todos nós. Quer dizer, a música tem aquele poder de, como é que é dizer, arrepiar a nossa emocionalidade, no bom e no mau sentido, não é? E nesse sentido, La Mer de Charles Trenet já teve várias versões em jazz, em línguas diferentes, mas continua a ser a base de nós todos. Água, sal, onda, maré alta, maré baixa e uma imensidão. Eu olho para o mar e tem aquele efeito fantástico de há mar para além do mar. Há amanhã, há segundas oportunidades, há descanso e há vitórias.
Já agora eu recordo-me que tu me contaste como é que tiveste conhecimento desta canção muito pequena e como é que a dançaste nessa altura. Portanto, gostava que dissesses alguma coisa sobre isso.
Esta foi a primeira música muito pequenina. Eu tenho a sensação que já devia ter 2 anos e meio. E a primeira língua que falei foi o francês. Eu só aprendi português com 8 anos, quando cheguei à África, à Angola. Tenho dupla nacionalidade, como tu sabes, com muito orgulho, portuguesa e angolana. No entanto, dos 2 aos 8 anos, em Portugal havia muito essa cultura do francês. Nós ouvíamos muita música francesa, era a segunda língua, e o meu pai era doido. O meu pai tirou o curso de marinho justamente em França, e eu lembro-me de ser muito pequenina e o meu pai dizer: vou-te ensinar a dançar. E eu tinha aquela camisinha de noite cheia de frufrus e de rendinhas, descalça, e o meu pai passava longos períodos fora. E nessa manhã chegou, não havia cá telemóveis nem coisas que avisassem quando é que a pessoa ia chegar. Era sempre uma festa quando ele chegava, porque ele também não tinha hora para chegar. E ele chegou, acordou-me e disse: olha, tenho ali um disco, vou-te ensinar a dançar como dançam os namorados. E então eu descalça, era uma altura de verão, lembro-me um bocadinho como hoje, e pus os pezinhos minúsculos em cima dos pés enormes do meu pai, que estava ainda fardado. E ele ensinou-me os primeiros passos de uma dança mais, como é que ia dizer, mais a dois, uma dança não tão individual, tão solta, e foi esta música que nós dançámos juntos.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour là-bas a bercé mon cœur pour la vie.
Obrigada, Teresa. Estivemos convosco, estimados ouvintes, nesta difusão de ondas de sadio e alegre convívio, através da Rádio Freguesia de Belém. Desejo, Teresa, um dia feliz, especialmente porque é o aniversário do teu pai, bem como a todos os ouvintes que esperamos queiram partilhar connosco as suas recordações felizes na Rádio Freguesia de Belém, no programa Álbum de Recordações Felizes.
Obrigada, Ana.